Rebobine. Relembre. Bufa o cassete. Começando.
Saudações, ouvintes bufônicos do Brasil e do mundo. Estamos começando mais um Bufa o cassete. O tema de hoje é Digimon. Eu sou o Leonardo Jesus e o meu brasão é o brasão da trouxice.
Eu sou o Johnny Malman e eu tenho o brasão da treta.
Olá, bufoners. Eu sou a Débora e meu brasão é a da procrastinação.
Muito bem, ouvintes. O episódio de hoje é sobre os monstrinhos digitais, como tanto disseram por a imprensa na época em que saiu este anime. E o Digimon, nós vamos falar hoje do Digimon Adventure 1. E se der certo, a gente vai falar dos outros depois. Então, se vocês gostarem, mandem mensagens no @bufonariahumor aí que a gente vai levar em consideração a sua opinião. Se vocês não gostarem, azar de vocês. Mandem mensagem pro Johnny, ou @livrainos do Malman, que daí vocês podem fazer treta com ele.
Isso, por favor, vamos tretar.
Digimon Adventure é uma série japonesa de anime criada por Akiyoshi Honko e produzida pela Toei Animation em cooperação com a WIS, Bandai e Fuji Television. A primeira série animada originada na franquia Digimon baseada no mascote virtual de mesmo nome. No Japão, foi lançada em 7 de março de 1999 e passou até 26 de março de 2000. No Brasil, o anime teve sua pré-estreia no dia 25 de junho de 2000 na Fox Kids e depois estreou oficialmente em 1º de julho no mesmo canal e estreou na rede aberta em 3 de julho de 2000, na Rede Globo, dentro do programa Férias Animadas, onde liderou a audiência do programa. E isso causou uma polêmica aqui nesse grupo.
Minha infância foi uma mentira, porque a vida inteira eu tive certeza que tinha estreado no Bambu Luar.
Gente, ninguém lembra desse outro programa. Ele foi um limbo ali, sabe, no meio. Todo mundo só lembra, cara. É Bambu Luar e TV Globinho.
Seria coletiva.
Pessoas que falam que Digimon estreou em Bambu Luar são pessoas que dizem que viram um avião batendo nas Torres Gêmeas no meio da transformação do Goku em Super Saiyajin 3. Pessoas que têm um delírio coletivo.
Não, eu ia falar que quem teve delírio é o que não sabe que estreou.
Em 1º de agosto de 1999, 7 crianças, Tai, Matt, Sora, Izzy, Mimi, Joe e TK foram para um acampamento de verão quando, inesperadamente, estranhos aparelhos caem no céu, os chamados Digivice. E assim eles foram para o Digimon, mas propriamente para uma ilha conhecida como a Ilha Arquivo. Cada uma das crianças conhece um Digimon, Tai, o Agumon, Matt, o Gabumon, a Sora, a Piomon, o Izzy, o Tentomon, a Mimi, a Palmon, o Joe, o Gomamon e o TK, o Patamon. E a missão deles é fazerem os Digimons se digitransformarem e derrotarem as forças das trevas que estão no Digimon.
Uau!
Qual é a primeira memória de vocês sobre Digimon? Além dessa memória errada do Bambu Luar.
A abertura, a Angélica cantando. Na abertura eles ficavam caindo assim no meio do monte de arquivos, né, quando eles estavam indo pro Digimundo. E eu lembro que a maior preocupação da minha vida era que o chapéuzinho do TK não caísse.
Mas o chapéuzinho dele tinha um negócio pra segurar, não tinha?
Não sei, sei que ele girava no ar no meio daqueles arquivos e o chapéu ficava na cabeça dele. Eu achava aquilo demais.
Inclusive, falando em TK, vale lembrar que o parceiro dele, Patamon, foi dublado pela Miriam Fischer e esteve conosco em Bufo Talk. E também que o Joey foi dublado pelo... O Joe foi dublado pelo Hermes Baroli, que também esteve no Bufo Talk. Inclusive, vale ouvir esses programas.
E também temos o Lopmon, que não aparece nessa temporada, mas ele foi dublado pela Carol Crespo.
Quando a Carol Crespo ainda estava no útero da mãe dela, segundo ela. E nós também entrevistamos o narrador do Digimon, o nosso queridíssimo Ricardo Juarez. Ele que nos apresentou o Digimon e que depois nos despediu do Digimon também, falando das crianças de Vias Escolhidas.
Beijo, Ricardo. Muito bem, thanks.
Ricardo. E também... Nós três, que estamos no episódio do Scooby-Doo, ao contrário de Michael X. Um abraço, Michael X, que não está com a gente hoje. Ele foi para um lugar melhor. Provavelmente a cama dele dormir. Nós fizemos o episódio do Scooby-Doo e falamos do queridíssimo Orlando Drummond, que foi quem dublou o Genai no Digimon, com seu belíssimo rabo de cavalo.
Uau.
Que era só o que tinha naquela cabeça, porque não tinha mais cabelo.
Por que que o Genai não tem um nome terminado com Mon? Ele é só Genai.
Ele é só uma inteligência artificial.
Pois é.
Sempre tem que ter um diferentão do rolê.
Depois de irem para o Digimundo conhecerem seus parceiros Digimons, eles descobrem que foram levados para o Digimundo para derrotar o terrível Devimon, que deseja assumir a hierarquia. As crianças superaram muitos obstáculos e com seus parceiros Digimon conseguem derrotá-lo. Num dos episódios mais marcantes, eu acho, que é quando o Patamon finalmente digivolve depois de todo mundo e se torna Angemon e morre pra matar Devimon.
Esse episódio é muito triste.
Queria confessar que eu tinha um crush no Angemon.
Gente!
Ah, para, cara. Quem nunca teve uma apaixonite por um personagem?
Aham. Tu contou isso pra Miriam Fischer, que dublava ele?
Sim. A Zelda.
Foi o mais próximo que chegou no Angemon, querido. Mas eu tinha um crush na Angelomon, porque eu achava ela muito linda. Não vou negar.
Eu queria ser ela. Aí, tipo, porque eles faziam muito um parzinho fofinho, sabe? Eu falava, tipo, fora que era muito fofinha.
Na real, rolava um chip forçado, assim, da humanidade entre o TK e a Kari / o Angemon e a Angelomon.
Sim.
Até vale lembrar que depois, eu acho que é no 4, tem um Angemon que ao invés de ter o um negócio azul, é rosa.
É o Serafimon?
Não, ele é o Angemon, só que o Angemon tem uma fita, um negócio azul, e lá ele tem um rosa. Aí depois sim, depois eles viram aqueles, os anjos máximos do Digimundo lá. Né? É, mas isso é conversa pra outro episódio.
A Ilha Arquivo não é a única coberta pelo poder das trevas. Existem Digimons muito piores e mais poderosos atravessando o oceano.
Mas depois que eles derrotam Devimon, o Genai conta pra eles, né, que existem outras criaturas terríveis no Digimundo e que eles precisam salvar o Digimundo. Não sei porque eles foram escolhidos a dedo no meio de toda a humanidade, mas sobrou pra eles.
Pelas virtudes de seus corações.
É, pô, pela pureza das crianças.
Que fofinho. Após as crianças derrotarem Devimon, elas atravessam o oceano em direção a um novo continente no Digimon e também descobrem os brasões, que vão dar poderes ainda mais majestosos para seus companheiros Digimons. Os brasões da coragem, amizade, sabedoria, confiança, amor, sinceridade, esperança. Depois, nós vamos descobrir que tem mais um brasão e que tem mais uma criança de escolher.
Tem um pequeno comentário aí. O brasão da confiança. O da confiança, essa tradução nunca fez muito sentido pra mim. Por que que o cara tem o brasão da confiança? Aí tu analisa, o símbolo do brasão da confiança é uma cruz.
Então, sim.
Não, é, eu acredito que isso foi traduzido errado. O brasão dele é fé, não confiança.
Faz sentido.
É porque confiança, tá. E o da Mimi, que é sinceridade, é representado
por uma gota.
É, pra mim também foi traduzido errado. Pra mim o brasão dela é pureza, não é sinceridade, mas tudo bem.
Pureza.
É, o refrigerante.
Um comentário que eu gostaria de fazer da Mimi, que eu acho que é por isso que eu sempre gostei dela, que eu tenho certeza que ela era vegetariana, cara, porque, mano, o Digimon dela era uma planta.
Faz sentido. Será que ela comia o Digimon dela? Será que ela comia o Pomon?
Eita, pô, espero que não.
Falar em Digimons verduras, frutas, eu lembrei do Pumpkinmon, acho que é.
Pumpkinmon, aquele cabecinho de abóbora.
É, que o Miotismon mata ele.
Ah.
Na real, né? Depois do Devimon e que eles fazem essa... Eu vou chegar no Miotismon, mas o Miotismon, pra mim, eu acho que ele é o mais foda-se, assim, tipo, ele tá cagando, ele quer as trevas, ele quer o mal.
Ele quer ver a
misericórdia. Mas antes dele, quando as crianças estão buscando seus brasões, nós temos o Etemon com seu maravilhoso golpe do solo de guitarra, que é fantástico. E também nós temos o Tai forçando o Greymon a passar para a próxima fase de evolução, fazendo uma evolução errada. E aí o Greymon chega a Skull Greymon, que é uma versão do dinossauro, só que só no osso.
E ele perde o controle e quer destruir todo mundo.
Exato, é um momento tenso. Mas aí depois tá, o Greymon vira Metal Greymon, derrota o Etemon, e nesse momento o Tai volta pro mundo real. E aí ele reencontra a irmã dele, a Kai, E ali se explica um pouco sobre um filme que tem, que se passa antes da série, que é o Digimon Adventure, o filme, que conta sobre quando o Tai, ainda criança, junto com a Kari, que era menor que ele também, vem o Greymon e um outro Digimon lutando no meio de Tóquio, acho que é. E aquele, na verdade, é o real prólogo da história do Digimon.
Sim, que há anos atrás eles já tiveram, né, uma ligação. O Tai já conheceu o Coromon, Agumon, né?
Isso.
Que já esteve na casa dele através de um Digiovo que saiu do computador. E as crianças, os outros Digiscolhidos, assistiram, né, essa luta. Isso. Por isso que foram Digiscolhidos.
Todos bem criancinhas, na verdade.
Aham.
Uhum. Débora, queria falar alguma coisa?
Eu ia falar que essa cena foi basicamente pra fazer o pessoal ir lá ver o filme anterior.
É, o filme já tinha sido lançado e tal, mas foi meio que um episódio promocional, assim. Mas também é nesse momento em que a gente, depois o Tai recebe uma mensagem do Izzy falando que o Digimon tá uma merda, que deu uns rolos muito fodidos, que tá todo mundo... Ah, caralho, precisamos que tu volte aqui, cara! E aí, quando o Tai volta com o Agumon pro Digimon, a gente descobre que o tempo corre diferente no Digimon e no mundo real. Porque quando o Tai passa um dia em Tóquio, quando ele volta pro Digimon, se passou semanas. E aí já tem o Miotismon e o Pico Devimon metendo o terror naquela porra.
Gente, eu não consigo lembrar se, tipo, eles iam, resolviam uma parada, voltavam pro mundo real, ou eles ficaram presos, tipo, vulgo Caverna do Dragão, assim. Eu não consigo lembrar disso.
Ficaram presos.
Ficaram presos.
Caverna do Dragão.
Até o Miotismon meter um tarô muito louco lá e abrir uma porta pro mundo real.
Eu não sabia que você era um idiota inútil.
Miotismon, um Digimon imortal muito cruel e astuto. Sua arma é a asa espantosa.
Aí o Miotismon vem pro mundo real com um exército de Digimons do mal. E aí ele é onde acontece, por exemplo, que ele mata o Pumpkinmon num dado momento de algum episódio. Que o Pumpkinmon era um dos servos dele, e aí o Matt e o TK ficam amigos do Pumpkinmon e do outro de pedra, que eu não lembro o nome, e rola umas tretas assim. Mas o Miotismon era muito tenebroso. E o Miotismon também junta, ele aparece com um punhado de brasões novos, que é o brasão da luz, para buscarem o oitavo Digiscolhido. E aí depois a gente descobre que o oitavo Digiscolhido é a Kari, que é a irmã do Tai, e que o Digimon parceiro dela é a Teiomon, que por alguma razão muito bizarra, que eu acho que era um treinamento excessivo e tal, ela conseguia se manter na forma Mega. Ela não voltava, porque na verdade a forma dela inicial não, a segunda transformação, que era que os Digimon geralmente se mantinham, ela seria Salamon, mas ela conseguia se manter um nível acima, que era o mesmo nível do Greymon, do Garurumon e tal. E também ela tinha um anel sagrado no rabo, cheio de magias muito loucas. Mas nessa vinda do Miotismon pra Terra, aí ele mete o louco e se descobre essa questão da Kari. E aí a Kari consegue se unir à parceira dela, tem o Digivice e o brasão verdadeiro. E daí o Miotismon mata o Wizardmon num dos episódios mais tensos.
Não.
Aquele episódio é tenso. E aí... Teiomon se digitransforma em Angelomon, e com uma flecha, com todos os poderes dos Digimons, ela mata o Miotismon.
Acho que ela e o Angemon, né?
É, ela abre um portal que eles jogam os poderes e ela faz uma flecha, e aí ela...
Ah, é isso.
Lança contra ele. Mas a vida, ela é uma caixinha de surpresas. E Miotismon aparece na sua nova forma, como Venom Miotismon.
É, porque eles nunca morrem, na verdade, né? Ele sempre dá um jeito em voltar.
Na real, o Digimon não morre. O Digimon, quando ele é atacado letalmente, ele vai pra lixeira e daí lá você tem que excluir definitivamente.
É, ele vira dados.
Porque senão ele pode restaurar.
Foi na volta do Miotismon que teve aquela contagem que termina em 666, não é?
Isso. Que daí entra uma questão... meio religioso, assim, que tem essa questão do 666, que ele, na real, ele ressurge às 6 horas, 6 minutos e 6 segundos. E aí também se fala dos anjos, e aí o Tai e o Matt têm que ser atingidos por flechas da Angelomon e do Angemon a mando do TK e da Kari. E aí eles liberam a super mega transformação do Agumon e do Gabumon, fazendo o Orgrimmon e Metal Garurumon. Numa das animações mais maravilhosas de Digitransformação. Eu achava fantástico aquilo ao som de Braveheart. Meu Deus.
Era demais.
Parecia que eu tinha comido 5 kg de açúcar de tão vidrado que eu ficava naquele negócio.
E eu sempre pensava, enquanto os Digimons estão ali se transformando, tipo, Agumon Digivolve, para! Eles ficavam girando e tocando Braveheart. Por que que os inimigos não atacavam enquanto isso?
Ah, é tipo quando eles esperavam os... Mais bizarro do que eles esperando os Power Rangers botar sua roupinha sci-fi isca, não tem.
É, exatamente.
Peraí, deixa eu fazer uma pose muito louca aqui. Ah! E aí, deixa eu colocar minha roupa de velcro. Voltei. Seria muito mais fácil se eles simplesmente colocassem a cabeça pra trás e liberassem a cabeça com o capacete, que nem nos bonequinhos antigos.
Aham. Uh-huh.
Imaginei essa pensa. Eu acho que acabou.
Imagina, abre aqui no na caixa torácica, assim. Sai a cabeça com um capacete e a outra cabeça vai pra dentro.
Que maravilha.
Um pouquinho creepy, talvez.
Mestres das Trevas versus Digi Escolhidos.
Após derrotarem Miotismon, as crianças descobrem que se passaram muitos anos no Digimundo e um novo mal começa a ameaçá-lo de destruição. E ao retornarem pra lá, eles descobrem que chegaram um grupo de vilões.
E todos estavam em coma. Essa é a verdade. Porque essa teoria...
A história, do coma, a história do coma cabe pra qualquer coisa, meu Deus.
Não, essa história aí, todos estão em coma. Sempre existe, sempre essa. Não importa o desenho, todo mundo tá em coma. Ou morto.
Exatamente, exatamente. Mas quando os Digi-Escolhidos retornam após derrotarem o Venom Miotismon na Terra, eles descobrem que se passaram muitos anos no Digimundo e que chegou um novo grupo de vilões conhecidos como os Mestres das Trevas, que eram Metal Cidramon, Pinocchimon, Mugendramon e Piedmon, e que eles já tinham botado o Digimundo abaixo de cu de cachorro. Quero e aí eles chegam lá, tipo...
Hã? Quero dizer que eu adoro Pinocchimon.
Pinocchimon tinha poderes de... Pinocchimon, obviamente, a Pinocchio. Aham, olha só. E ele tinha muito uma mente infantil, e ele usava uns golpes de teia pra ficar controlando os caras. Na real, o Pinocchimon, ele era muito perverso, cara. Ele entrava na mente dos caras e ficava fazendo umas tretas muito loucas. Ah, treta, óbvio. Johnny Malmon, treta, Pinocchimon.
Presente.
It's all connected. Mas aí os caras chegam lá com os Digimon nas mega formas. Nós vamos derrotar eles com muita facilidade. E leva uma sova, irmão. Apanham pra caralho. São os Mestres das Trevas que matam o Piclemon?
São. Foi o Pinocchimon, não foi?
Acho que foi. O Piclemon era um Digimon do tipo fada. Que ajudou eles... em algumas ocasiões, e ele foi enfrentar o Pinocchimon e foi assassinado. Essa informação é sujeita de confirmação, porque é informação incompleta. Só aqui. Ah, e aí nessa parte existe a montanha espiral, que é o que liga os dois mundos, o real e o Digimundo, porque daí quando eles voltam dessa vez, a humanidade, né, vê essa ligação com o Digimundo e os pais deles, inclusive, veem eles indo para o Digimundo num grande arco-íris lindo e maravilhoso, como se eles estivessem indo para a Terra Prometida. Mas as crianças lutam e tentam derrotar os Mestres das Trevas e falham diversas vezes, rolam umas brigas muito fortes, tem momentos em que eles se separam e tal, e aí eles derrotam o Metal Cidramon. O Orgrimmon mata após ela matar a Wamon. É o Wamon, né? A baleia.
Baleia.
E o Orgrimmon simplesmente entra pela narina, pelo que era tipo um canhão do Metal Cidramon, e vai de ponta a ponta e destrói ela. O Mugendramon, eu não tenho certeza do que acontece, mas eu lembro de um episódio muito tenso com o Mugendramon, que a Kari tá doente e o Tai precisa achar remédio, e é um episódio muito cinza. Aquele episódio passa uma tensão do caralho. O Pinocchimon, eles derrotam também, e por último sobra o Piedmon, que só vai ser derrotado quando o TK, de novo, atrasado, consegue fazer com que o Patamon, com que o Angelmon vire o Holy Angelmon, ou Metal Angelmon, eu sei lá, eu vi tantos nomes pra ele. O Holy Angelmon, então, que abre um portal e joga o Piedmon lá.
Esse negócio do Mon no final só rola no anime, porque não. No anime. Não. É, tá certo, no anime, porque no mangá não tem isso.
O quê?
É. É uma coisa criada por anime.
Não é possível!
É vero, é vero.
Estás a mentir pra mim?
Não.
Débora Larindo, você está a mentir.
Não estou. Eu juro.
Eu não creio. É sério isso?
É sério. Foi criado pra dar uma diferenciada. Eles alteraram as coisas do anime. O anime aparentemente era mais agressivo também.
Ah, sei lá. Eu gosto de que ele seja meio bobinho.
Eu gosto de ser bobinho também.
Após derrotarem Piedmon, eles descobrem que o inimigo verdadeiro deles era o Apocalimon, que era um Digimon que parecia com o Devimon e parecia com o Myotismon, mas ele estava conectado a um outro negócio e ele queria destruir o Digimon. Ele queria só destruir o Digimon, ele não queria dominar, ele só queria destruir. Só
por quê?
Queria explodir a porra toda. Hã?
Por que ele queria isso? Nunca saberemos.
É, ele só queria fazer um ataque suicida e tal, mas aí... E aí ele destrói os brasões das 8 crianças escolhidas. E elas precisam encontrar em seus corações o poder dos seus brasões.
Ele é aquele famoso que quer conquistar o mundo destruindo ele.
Ele é o famoso Coringa. Ele só quer ver o mundo pegar fogo e foda-se. Mas as crianças conseguem fazer os seus Digimons chegarem ao máximo de seus poderes com o poder de seus corações e não mais com os brasões, propriamente ditos, porque o Apocalimon destruiu eles. E eles conseguem destruir o Apocalimon e estabilizam o mundo real com o Digimundo. Então, eles fazem com que o tempo volte a ser igual nos dois mundos. Porque quando eles terminam e eles estão lá numa boa, eles pensam: ah, nós temos X tempo aqui para voltar para a Terra e ainda não vai ter acabado nossas férias. E aí vem o Genai, o estraga prazer do caralho, e diz: crianças de escolhidas, então, o tempo tá rolando igual agora, vocês vão ter que ir embora. Vaza, entra no busão ali, tá, pica mula. E não pergunta pro cobrador se ele vai pra estação.
Já foram úteis, então não precisa mais de vocês.
Vocês já fizeram o que a gente precisava, os Digimon vão ficar e vocês vão embora e vocês podem levar o Digivice de souvenir e brincar de...
Digimon.
Não, de como Tamaguchi. É que é o... De Tamaguchi, vocês levam os Digivice e brincam de Tamaguchi lá no planeta de vocês. Vaza daqui. E aí o Genai diz pra eles que eles nunca vão poder voltar para o Digimon. Mas aí...
Mentiroso.
A gente, anos depois, voltaria ao Digimundo com as novas crianças Digiscolhidas. Mas isso é outro episódio.
Não.
Metade Warframon, metade Metal Garurumon, se moveram juntos pra se tornar...
Omnimon. Espada Transcendente.
Também tem um filme chamado... Digimon Adventure, o nosso Wargrain, que se passa depois do anime, e que a história relata os esforços dos protagonistas, na maioria do tempo Tai, Izzy, Matt e TK, na tentativa de impedir que um míssil balístico intercontinental, MBI, contra o Japão fosse lançado. Depois do vírus digievoluir para Diablomon, Tai e Matt fazem com que Wargreymon e Metal Garurumon se digitransformassem numa digievolução de DNA e formassem o Omegamon. A digievolução de DNA é um termo usado no Digimon Adventure 2, na verdade. Mas eles fazem uma espécie de fusão e viram um Digimon só.
É um tipo de digievolução que eles fazem pra saber se a criança é o dono do Digimon e geralmente acontece no programa do Ratinho.
Rapaz! E aí eles derrotam o Diablomon e salvam Tóquio. Meu Deus, que emoção. Nosso Wargame foi influenciado pelo filme de 1983, Wargames. E essa é a linha cronológica de Digimon Adventure 1.
Canhão Supremo!
O que vocês têm a agregar para esse episódio maravilhoso, lindo, mágico? Além dos seus brasões.
Ah, Digimon é demais.
Eu queria ser a Angelmon.
Quem são os Digimons favoritos de vocês?
Digimons.
Digimons.
Olha, eu acho que... Das crianças digi-escolhidas, eu gosto muito dos principais, do Agumon e do Gabumon. E eu acho que dos parceiros que aparecem ao longo do... Pô, tem o Leomon, maravilhoso.
O Leomon que morre quando em todas as temporadas, né?
Pois é, quando ele não tá sob efeito da... Como é que é? Das engrenagens negras que o Devimon usava pra controlar os Digimons do bem. E tinha um outro Android. Andromon, acho que é. Andromon também é maravilhoso. Inclusive, depois ele vem no 2 de novo e ele vê uma foto dele com os Digi escolhidos e aí consegue se liberar dos efeitos das Torres Negras. Outra história também, em outro Digimon. Mas eu acho que são esses. E vocês?
Cara, eu gosto muito do Erigarurumon. Acho que é o que eu mais gosto de toda a turminha ali.
Garras de Lobo!
É, eu gosto muito também do Angemon. Angemon e Patamon. Esse esses dois da turminha principal, né? Três, né?
Sim.
E fora ali dos protagonistas, eu gosto muito do Wizardmon.
Ah, o Wizardmon. O Wizardmon que depois tem um Digimon, tem um dos Digimon seguintes que aparece o Sorcerimon, que aí é branco.
Sim, é uma versão dele, né?
Aham.
Uhum. Que, aliás, existem vários Digimundos, não é apenas um Digimundo. E existe um Digimundo exclusivo. Existe um Digimundo que é exclusivo para Digimons mágicos. É, que são Digimon.
Ah, para!
Sim, se chama Witch Nelly, que é de lá que vem o Wizardmon e Sorcerimon. Eles não são desse Digimundo.
Eles são imigrantes?
São. São imigrantes.
Tá fazendo um rolezinho. Fazendo intercâmbio.
Eles entraram no Ciências Sem Fronteiras.
É. Sim. Digimon Sem Fronteiras.
Digimon Sem Fronteiras.
Eu gosto muito das personagens das meninas, da Kari e da Mimi. Gosto muito da... Eu gosto, né, aquela no protagonismo feminino, né? Fora que as Digimon delas, né? A Taimon, a Valmon, todas as Digievoluções delas são muito fofas.
A Sora tinha um problema sério com a mãe dela, lembra?
Sim.
Tinha umas coisas meio... Ela era obrigada a estudar e ela queria jogar futebol e tinha uns...
Ah, é verdade.
Ela tinha um embate com a mãe dela muito forte, eu lembro, no desenho.
Sim, e tanto que isso muda quando ela percebe, ela começa a entender a mãe dela quando ela percebe que ela está sendo a mãe dos amigos, né? Que uhum. Ela está cuidando dos amigos, do Matt, do Tai, como a mãe dela cuidaria dela.
E ela e a Piyomon têm uns embates também durante um tempo. Na real, tanto ela quanto a Mimi meio que tem uma coisa do tipo, eu não tô bem em estar aqui no Digimon, não sei o quê. Porque o Tai, quando conhece o Agumon, ele já foi logo mega brother, assim. Mas as meninas, eu lembro que rolam...
O Tai vivia botando o pessoal em crenca.
Ah, ele achava, por causa daquele óculos de aviador dele lá, que ele era o Santos Dumont do Digimon.
Eu também lembro que ele e o Matt viviam brigando pra ser o Digi-líder.
Ah, rolava uma coisa assim.
E tinha um probleminha ali com o TK também, né? Porque o TK, os pais do Matt e o TK, eles são irmãos, né? E os pais eram separados. O TK morava com a mãe e o Matt com o pai. E eles não se viam há algum tempo, até que se encontraram no acampamento que levou eles pro Digimundo. E eles têm também um probleminha ali entre eles, que o TK não aceita o Matt como irmão mais velho. Ele não respeita, não obedece. Ele quer que o Tai seja o irmão mais velho dele.
Tem esse momento, verdade. E na real também, vou te dizer, né, cara? Me convidar pra um acampamento pra me ganhar um device pro Digimundo, ninguém nunca me convidou. Agora pra subir Pedra Branca, fazer trilha do Haikyuu Parter? Isso é convite que se faça, meu amigo. Isso é convite que se faça?
Tudo tem limite.
É que nem dizer pra mim, fulano, né, no melhor estilo prêmio Darwin, fulano morreu subindo o Monte Everest. Vai subir o Monte Everest pra quê, meu irmão? Pra chegar lá em cima e fazer o quê? Descer! Eu já tô aqui embaixo!
Que a vista lá de cima... Não deve ser suas coisas.
A vista lá de cima, todo mundo lá em cima é meio míope, ninguém vai conseguir enxergar muita coisa de lá.
Essa parada é aquela assim, não é a chegada, é o percurso.
Ah, o melhor caminho pra não fracassar é nem começar a tentar.
Isso é verdade. É verdade.
Concordo
plenamente. Momento de coach do fracasso.
Momento coach do fracasso.
Desista para evitar decepções. Vou tatuar essa frase no braço.
Não, se você desistir, você já tá errado, porque significa que você ao menos tentou. Nem tenta, entendeu? Nem.
Eu acho que se eu fosse fazer uma tatuagem, ela diria: não deixe os outros dizer que você não consegue. Diga a você mesmo: eu não consigo.
Assuma logo.
Acabou o tempo. Entre no veículo.
Adeus, amigos, adeus!
Mas sobre Digimon, queridas crianças bufônicas, bufonomons no meu coração. Algum mais comentário? Bufonomons.
Eu ainda acho que o Latino deveria regravar a abertura.
Pois é. Vamos falar brevemente, eu acho que Débora não acompanhou, mas eu e o Johnny já vimos alguma coisa desse remake, dessa temporada nova velha do Digimon que está saindo nesse ano de 2020. Está saindo uma nova temporada de Digimon que, na verdade, reconta o começo do Digimon Adventure 1, só que está, assim, numa velocidade... Acho que no momento dessa gravação deve ter uns entre 15 e 20 episódios. As crianças menores, o TK e a Kari, ainda não entraram no Digimundo. Os Digimon já estão na terceira fase ali, já estamos em Metal Greymon, o Erigarurumon e todo aquele pessoal ali. E a história tá rolando assim, o Devimon mal apareceu e o negócio tá bombando, irmão.
Tá bem avançado, isso que teve um hiato aí de alguns meses sem lançar episódio, né, durante a quarentena.
É.
Mas eu não sei o que pensar, assim, não consigo criticar muito esse reboot, porque é uma coisa que claramente é feita pra nova geração e não tem nada a ver com os fãs antigos. Mudaram tudo, só que eu nunca vou perdoar eles terem mudado o Digivice, isso não.
Mas talvez, Johnny, talvez, mudar o Digivice foi foda, mas talvez quando esse Digimon chegar ao Brasil, talvez o Latino cante que os Digimons são digitais.
É o mínimo que eu espero.
Mas ainda a Digivolução vai acontecer com os Digimons ou vai ser igual no 4 que as pessoas que viram os...
Não, são os Digimons. São os mesmos Digimons e eles estão fazendo essas transformações do mesmo jeito. Porém, entretanto, todavia...
O Digivice tá igual do da 4, né?
Você sabe que no 4 que aconteceu ali foi a parada do direito dos Digimons, né? Que falou assim, ficar de trabalho escravo pra eles, virando, falou que vocês querem lá, vocês que virem e ganhem essa porra, entendeu? Ficar fazendo, mandando os Digimons pra batalha, tá, gente? Vocês que lutem, literalmente.
Sim, os Digimons parceiros dos Digiescolhidos da quarta temporada eram voluntários.
Eles eram
voluntários. Tinha uma versão Black do Erigarurumon no Digimon 4 também.
Tem, E tem uma outra versão do Patamon também, que ele usa uma cuequinha rosa.
Isso, e aí quando ele vira o Angemon, ele tem uma coisa rosa também. É ele que eu tava falando.
É que ele é uma reencarnação do Querubimon, se não me engano. De um dos Digimons deuses que se sacrificou.
Inclusive, é muito engraçado que eu acho.
Serapimon.
Ah, isso. É, que na real se sacrificou, daí virou um ovo, e aí as crianças carregaram, e aí ele chocou daquele jeito. Tocou mão e aí Patamon. Mas é. Sobre o Digimon 3, a gente talvez faça os episódios sobre o Digimon 2, 3, 4 depois. O 5 não, que daí o 5 eu já não sei, aí eu não vou nem botar na mesa de proposta do Bufonaria. Ah, mas o Digimon 3.
Eu estou impressionada.
Hã?
Se você sabe o 3, eu já estou impressionada.
Eu sei o 3, eu sei o 2, o 3 e o 4.
O 3 é maravilhoso.
Gente, eu não lembro desse 3.
O 3 é mais sombrio que os outros.
É que o 3 também se passa muito mais no mundo real. Ele tem momentos no Digimundo, mas ele é mais no mundo real.
E ele foi escrito
quando eles vêm pra cá, né? Eles ficam presos no mundo real, numa coisa assim.
É, e tem uma... Eles têm umas digitransformação com carta, tem umas coisas... Na real é um jogo de carta lá.
Eu não lembro, gente.
Mas no Digimon 3, eu lembro que tem uma criança que tem como parceiro um Leomon. E tem uma criança tem como parceiro... Como é que é o nome? O Holly Angemon? Não. Peraí que eu vou pesquisar.
A Marine Angemon, não é?
A Marine Angemon. Que é a fase extrema da Teiomon no Digimon Tri. Ou seja, é pra ser um Digimon muito foda. E ali ele
é parceiro. Que não é o mesmo Digimon, eu acho. É porque aquela a parceira de evolução da a final da Kari do Digimon Tri é um dragão gigante, né? E ali no 4 é um Digimon pequenininho, é uma fadinha que ele pega na mão.
Mas parece o mesmo Digimon.
Parece o mesmo.
Só muda de tamanho.
O que será isso?
Paradoxo. Mas o que eu ia comentar também sobre esse Digimon remake aí que tá saindo é que, cara, as digitransformações do Agumon e do Gabumon estão numa... A animação da digitransformação deles tá fantástica. Mas a digitransformação dos outros personagens, cara, tá feita de um jeito assim... Olha, eu conheço amigos que editam vídeo que eu acho que fariam um serviço melhor.
Que horror.
Achei uma alfinetada.
Tá assustador.
危険な蝶になってきらめく風に乗って。
Era isso, crianças digiescolhidas, bufões digiescolhidos, que tínhamos para hoje. Agora vamos divulgar as nossas redes antissociais, talvez. Johnny Malmo?
Antissocial? Eu não tenho mais Orkut. Até tenho.
Meu tem, MSN tem. É o...
Me procurem, Johnny Malmo no Orkut. Tá, Léo, só uma pequena correção aqui, voltando um pouquinho. A digievolução final do Teiumon não é Marina Gemon, é Holidramon. É parecido, mas é um dragão gigante. Tem outro nome.
Ah, é o Holidramon. É porque, na real, eu fiquei muito frustrado quando eu vi Digimon Tree e a Teiumon / Angelomon não virou o Fanimon.
Tinha que ser, né? Eu também esperava por isso.
Nossa, eu esperava muito que fosse o Fanimon.
Sim.
Mas as suas redes sociais, então, de animal, para fazer treta, causar o caos, divulgar as Malmo News.
Me procurem no aplicativo Instagram, @ Livrai-nos do Malman, com dois L's e dois N's. Livrai-nos do Malman.
Débora Laurindo, blogueirinha.
Vocês podem lá me biscoitar também no Instagram com o meu @ Laurindo Debs, D-E-B-S.
Vocês me encontram no Instagram como @ MR Léo Jesus. As redes sociais do Bufonaria são o @ Bufonaria Humor. E você também pode mandar e-mail para nós no contato.bufonaria@gmail.com. E vocês podem mandar replies aí pra nós dizendo se vocês querem episódios de Digimon Adventure 2, Digimon Tamers, Digimon Frontier. E em breve, toda sexta-feira, episódios novos nas principais redes de podcasts: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Resumindo, procurem, escutem a gente, curtem, compartilhem, mandem pros amigos, pros inimigos.
Tá, vovó, por favor.
Crianças digiescolhidas, até breve.
Vamos espalhar a palavra Digimon pro Vespo.
É.
Bufomon digivolve para...
Bufonomon. Digimon
digitai. Na real, a gente poderia... O Bufomon é a fase extrema do Bode Rizomon.
Isso.
Tchau.
Tchau.